11 horas e 4 minutos no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, 21 de setembro. Você que está acompanhando a programação no rádio a pilha, no rádio digital, no rádio do seu carro, muito obrigado pelo carinho da audiência. E você que nos acompanha também pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da CBN em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo, que seja realmente uma quinta-feira bastante produtiva. Já estamos caminhando para a metade desta quinta-feira, né? E a nossa conversa agora, lembrando que o ouvinte pode interagir aqui conosco, pode mandar a sua mensagem, tem uma pergunta a fazer ao nosso entrevistado, pode mandar aqui no WhatsApp 991-37-7533. O advogado Marcos Espínola, ele é especialista em direito criminal e direito eleitoral. Doutor Marcos, obrigado por nos atender, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço aí a oportunidade, Zé Roberto.
A produção fez contato para que a gente pudesse falar sobre assuntos diversos, evidentemente que é uma pauta livre, mas sobretudo sobre os custos que os nossos representantes... Quanto que custa, por exemplo, o Senado? Quanto que custa a Câmara dos Deputados? O orçamento da União previsto para este ano é de 13 bilhões, 13 bilhões, B de bola. Os nossos representantes ainda seguem custando muito caro? Estamos acima dos valores que são pagos a outros representantes políticos mundo afora, doutor Marcos?
Zé, deixa eu ver, me permite chamar assim... eu acho um custo, o custo, eu chamo de custo Brasília, é um custo extremamente alto, haja vista que estamos vivendo num país subdesenvolvido ainda, há desigualdades sociais muito grandes em todo o nosso país, e só para você, só para o ouvinte ter uma ideia, o Congresso Nacional, ele custa por dia 36,9 milhões por dia. Cidadão, quando levanta cedo, nós temos uma conta para pagar com o Congresso Nacional de 36,9 milhões. O orçamento todo do Congresso Nacional, ele passa de 13 bilhões, quase 13 bilhões e meio. O empresário, quando ele precisa, quando ele tem um problema no orçamento, precisa cortar custo, ele demite, vende imobilizado, faz alguma coisa. No Brasil... Quando se precisa cortar custo, corta-se da educação, da saúde e outras situações, por que não abaixamos o custo do Congresso Nacional? É importante o Congresso Nacional para a democracia? É importante, mas o brasileiro está sangrando todos os dias, porque o custo, meus caros ouvintes, é muito alto. Nós pagarmos 36 milhões, quase 37 milhões por dia. É uma conta muito cara, haja visto as desigualdades sociais, o quanto que a gente precisa avançar. Então, no meu entendimento, eu acho que isso é um custo muito alto. Nós precisamos de um Congresso Nacional, já que estamos pagando e pagando bem, somos nós que contratamos, somos nós eleitores que demos a procuração para eles. Então, nós temos que exigir um trabalho decente, que cumpra as suas prerrogativas institucionais. O Congresso Nacional não pode ficar se rebaixando, se esse entreguismo que a gente vê aí no dia a dia é um absurdo. O grande problema que eu vejo também, Zé, o nosso sistema de arrecadação, ele está totalmente distorcido da nossa realidade. Aonde que as coisas acontecem? É no município. Aonde que nós produzimos e pagamos os nossos impostos é no município, e mandamos tudo isso para Brasília. E de lá para cá vem um pouquinho para o Estado e uma merreca para os municípios. Aí por quê? Porque tem que se pagar o custo Brasília. Um Congresso que consome quase 37 milhões por dia, como é que você vai atender a necessidade básica do cidadão aqui na ponta? Porque foi aqui que foi produzida a riqueza. Foi aqui que foi produzido o imposto e foi mandado para Brasília. Aí o prefeito tem que ir para Brasília, pegar o seu deputado e aí ficar mendigando, passando pires nos ministérios, pedindo favor para que venha alguma coisa em retorno para o município. Isso é um absurdo. E poucos deputados dão esse retorno para os municípios. E aí o deputado fica vinculado, o que ele vota... ao que ele precisa mandar para os seus municípios, e aí há esse entreguismo, essa entrega, essa pequenez dos nossos deputados e senadores ao executivo. Para quê? Para trocar isso em verbos para atender a necessidade do município. Se nós tivéssemos uma arrecadação inversa, se a maior parte ficasse no município, é onde se produz, que é ali que o cidadão estuda, é ali que precisa da saúde, precisa da água tratada, do esgoto, precisa das necessidades básicas, é aqui. É aqui onde que moramos, onde que nascemos e onde que vivemos no dia a dia. E a gente vê o contrário. Se mandássemos um pouco de dinheiro para o Estado e uma minoria, um Estado menor, um Estado mínimo para Brasília, aí porque quem que é que manda? Quem tem o dinheiro? Quem que é que manda? É Brasília. E aí você cria duas CPIs, aí ficam brigando nas CPIs, é um pano de fundo, você liga os noticiários de grande massa, das grandes redes, o que que acontece? Fica falando das CPI e nós sabemos no que vai dar a CPI. Nós já temos o resultado da CPI. Então, nós temos que parar de brigar por ideologia de direita e de esquerda e dar um resultado satisfatório para aquele que efetivamente paga os seus impostos em dias. Porque é inescrupuloso a mão pesada do Estado contra o cidadão. Nós, nenhum cidadão, nenhum empresário aguenta enfrentar o Estado. Aí a gente vê esse ativismo do judiciário e assim sucessivamente. E o cidadão que está produzindo, está trabalhando, haja visto aí que temos a maior tributação que um cidadão paga do mundo, uma das maiores é aqui do Brasil, e nem sempre o resultado volta, Zé Roberto. Então, essa é a nossa posição com relação a esses valores exorbitantes que o Congresso Nacional gasta. Para você ter uma ideia, a Câmara dos Deputados, ela tem um orçamento de 7,776 bilhões por ano. Ela já gastou 5,36%, 412 milhões nos primeiros 26 dias de janeiro. Haja visto que nem sessão tinha, era recesso. Mas essa é a realidade. Então, eu acho que a sociedade civil deveria prestar mais atenção. As nossas associações comerciais, as nossas entidades vivas, que são fortes, são pujantes, deveríamos começar a discutir o custo do Congresso Nacional. O cidadão comum que pega um emprego, ele é avaliado pela sua produção, ele é avaliado pelos seus resultados, o trabalhador autônomo. Por que que nós não podemos avaliar também o resultado do Congresso Nacional, haja visto que são empregados do povo? Somos nós que elegemos eles. E nós não temos uma resposta à altura, uma satisfação dos mandatos eletivos. Precisamos de um Congresso Nacional forte, que dê uma resposta, que vá para o enfrentamento das outras instituições. Não estou pregando o rompimento, estou pregando o debate acirrado, estou pregando o diálogo, para que a gente possa crescer, que a gente possa, como nação, ser um Estado brasileiro altamente produtivo. Todo ano a Receita Federal, a Receita Estadual e Receitas Municipais, elas estão batendo recorde de arrecadação. Por quê? Porque o povo está trabalhando, o empresário está trabalhando, está acreditando e está buscando os resultados positivos. O que nós precisamos é que o político nos dê um resultado satisfatório, Zé.
Estamos conversando com o Dr. Marcos Espínola, especialista em direito criminal e direito eleitoral. O som está um pouco distante, mas a gente está conseguindo ouvir perfeitamente. O senhor falava sobre o custo da Câmara dos Deputados, são 513 deputados federais, o custo é de quase 8 bilhões, de acordo com o orçamento previsto. No Senado, 81 senadores, com custo de 5 bilhões e 700 milhões, não é? É uma grana realmente bastante elevada. Várias perguntas chegando aqui ao WhatsApp da CBN. Na opinião do senhor, existe esperança para mudar esse quadro, para reduzir esses custos? Porque são eles que fazem os próprios salários. Fica difícil, não fica, doutor Marcos?
É uma excelente pergunta. Veja bem, de fato são eles que fazem os salários, são eles que aumentam, que diminuem. Aliás, nunca vi diminuir. Eu acho que a sociedade, ela tem que ter um posicionamento. As nossas lideranças regionais, vamos pegar um exemplo de Cascavel, temos uma associação comercial ativa, pujante, uma associação comercial que mostre o resultado. Veja que Cascavel e a região vêm se desenvolvendo a largos passos. Isso, sem dúvida nenhuma, é a pujança e a coragem dos nossos empresários, dos trabalhadores que levanta todo dia de manhã com uma conta alta dessa para pagar. Então, o que nós temos é que se mobilizar com os cidadãos de bem e chamar esses deputados para a realidade e mostrar que nós temos que inverter a ordem dos valores, principalmente na arrecadação. Esperança temos, é evidente que nós não podemos morrer essa chama, essa mola propulsora que é a esperança do brasileiro. Brasileiro, ele acredita, ele vive isso todos os dias. Então, nós não podemos nos esmorecer e vozes firmes e conscientes têm que se levantar no país agora e mostrar a realidade dos fatos. Nós não podemos, de forma pacífica, aceitar isso de forma que está tudo bem. Evidentemente que não está tudo bem.
Uhum.
E temos que parar de dar ênfase à desgraça e atacar os resultados da desgraça.
Os ouvintes fazem referências aqui também aos penduricalhos, aos privilégios que tem, que isso deixa a população, principalmente quando se trata de período de crise, né? O pessoal lá com todos aqueles privilégios, mas também não só o legislativo, o judiciário também. O judiciário gasta muito, doutor?
O judiciário é uma caixa preta, ninguém tem coragem de enfrentar o judiciário. Quem que tem coragem de enfrentar o judiciário? Quem que aguenta a mão forte do poder judiciário? Ninguém aguenta, então todo mundo se acovarda, principalmente os nossos políticos, Senado da República, os nossos deputados federais que têm prerrogativas, estão legitimados para isso, eles não fazem por quê? Porque via de regra, a grande maioria tem o rabo preso, tem problema com o judiciário. Então fica aquele compadrio, esse nepotismo cruzado. Está cheio de mulher de desembargador, cheio de mulher de ministros, trabalhando no legislativo. É o chamado nepotismo cruzado. Como é que você vai querer romper com essa barreira? E aí vai ficando cada vez mais difícil. É evidente que o Ministério Público, quem que fala do Ministério Público? Ninguém fala. O Ministério Público dá satisfação para quem? Não dá satisfação para ninguém. Um prefeito do interior, quando se pega uma vírgula, um centavo de errado nas contas dele, ele é sacrificado aqui no Tribunal de Contas pelos conselheiros e pelo Ministério Público. Muitas vezes os nossos prefeitos da região e vereadores são condenados, nem sequer direito de defesa. O devido processo legal é esmagado, é esmiuçado. Promotor de justiça toda tarde manda um ofício para os prefeitos, principalmente as pequenas prefeituras, eles ficam engessados, não conseguem trabalhar. Então, mas ninguém dá satisfação para a sociedade. E quem que é que vai ter coragem de ir para o enfrentamento? Mas uma hora vai ter que ir para o enfrentamento. O Ministério Público Federal agora teve todas as provas. Agora eles sentiram na pele. O Toffoli deu uma canetada lá, o ministro Toffoli, e deu uma canetada e anulou todas as provas da Odebrecht. Do acordo de leniência. Eu quero ver agora o Ministério Público Federal se explicar. Eu quero ver eles lutar como luta um cidadão comum. Nós, advogados criminalistas e que defendemos o dia a dia, nós sabemos das dificuldades. Todo mundo reclamando do ativismo político do STF, mas nós, advogados aqui da ponta, nós sofremos isso todos os dias. E vá para o enfrentamento com o juiz para você ver. O que que acontece? A perseguição do advogado de pequenas comarcas. Mas nós não podemos se calar, nós não podemos se acovardar. Principalmente no direito, na advocacia, não tem lugar para covarde. E a OAB tem que se manifestar, as nossas associações têm que se manifestar. Quem tem legitimidade, Zé Roberto, tem que se manifestar.
Mas o senhor não vê essa manifestação, ou pelo menos com essa veemência, não há essa postura, o senhor acha que isso vai mudar?
Veja bem, eu virei advogado por indignação das injustiças sociais que eu vi, eu fui vereador, lutei, fui uma voz muitas vezes isolada no parlamento, eu sou um apaixonado pelo direito e enquanto eu tiver voz, força, eu vou fazer a minha parte, vou tentar influenciar as pessoas onde eu tenho influência, em que pese ser pequena, mas assim, nós temos que lutar. O que nós não podemos é nos calar, Zé.
Uhum. Doutor Marcos, o senhor é aqui da região oeste, o senhor tem escritório em Curitiba, é isso? O senhor atende também na capital do estado e tem atendido os prefeitos? Os prefeitos têm reclamado muito com essa questão do repasse, eu já falava sobre a queda do repasse. Os prefeitos têm enfrentado inúmeras dificuldades. Esse cenário pode mudar ou não?
Pode mudar. Os prefeitos têm aí as associações dele, as associações regionais, a associação estadual, tem a nacional. Há uma constante luta dos prefeitos que tem que ficar mendigando os recursos. E o que nós precisamos é do engajamento dos nossos deputados federais, para que olhe para os pequenos municípios, em especial, olhe para as desigualdades sociais. Nós não podemos ficar pegando essas políticas públicas que é feita dentro de gabinete, no ar-condicionado em Brasília, e tentar colocar ele numa realidade totalmente distante. Nós temos um país muito grande que cada região tem a sua realidade. Então fica muito difícil. Eu acho que as políticas públicas deviam ser implementadas dentro da realidade de cada região. Como você me perguntou, eu tenho um escritório ainda em Cascavel, né, ali na Avenida Brasil. Temos agora uma estrutura muito boa aqui em Curitiba. Atendemos aí vários prefeitos da região. Então, e vereadores que estão aí nos procurando no dia a dia também, vários deles com problemas no judiciário, e aí você vê decisões absurdas, decisões que não, você não tem como aceitar dentro de um país democrático como o nosso, e aí a gente vem procurando ajudar essas pessoas. Mas estamos hoje com uma estrutura muito boa também em Curitiba, Zé Roberto.
E como que o senhor vem acompanhando? Nós teremos eleições no ano que vem e o povo tem a arma na mão aí, que é o voto. Muitas vezes a gente fala que a culpa é do político, de repente alguns dizem, não, a culpa é do eleitor, que não sabe escolher. A eleição, qual que é a importância da eleição num processo desse para que a gente possa mudar a realidade? Ou começar a mudar?
Primeiro, Zé, é o seguinte, nós já estamos num país democrático, né? A gente não pode falar isso aí no meio de comunicação, que tem a importância que tem a CBN. A grande vantagem do Brasil é a alternância de poder. Então, se o grupo político que comanda hoje o estado ou o município, que é o que nós vamos ter eleição no ano que vem, nós temos condições de mudar essa realidade. Câmara de Vereadores, eu vejo que as câmaras de vereadores, de modo geral, elas estão tendo vereadores mais qualificados, vereadores mais incisivos. Só que o vereador, ele é muito limitado. O que dá a ele é 5 minutos, 10 minutos na tribuna. Se ele passar disso daí, já cortam a fala dele e pronto, e acabou. Mas a gente tem visto essa evolução técnica dentro das câmaras de vereadores. As próprias comissões permanentes, muito bem assessoradas, com bons advogados, bons contadores, né? Então a gente vê isso com bons olhos, e essa mudança tem que começar onde? Começar de baixo para cima. Eu, quando fui vereador, fui advogado da ACAMOP, que é a Associação dos Vereadores do Oeste do Paraná. Nós começamos um ciclo de debates, daí entrou a pandemia, a gente teve que interromper, que era justamente fortalecer as câmaras de vereadores regionais e lutar por bandeiras regionais, para que a gente pudesse sensibilizar o deputado estadual, o deputado federal, o senador da República, mas que comece esse movimento de baixo para cima. Então, outro problema sério, Zé, que peço que não falou, mas eu vou falar aqui, é o valor do fundo eleitoral do ano passado, 2022, foi de 4,9 bilhões. O deputado estadual não tem direito a fundo partidário, ele tem que se ligar ao deputado federal. O deputado federal dá uma migalha para ele, você veja que absurdo, um país democrático. Esse ano, Zé, esse ano 2023, o fundo partidário, que são dois fundos distintos, e às vezes a gente acaba confundindo, e ninguém fala sobre isso. Nós temos 1.185.000.000, quase 186 bilhões, para manter os partidos políticos com luxuosos diretórios em Brasília, nas capitais, familiares e virou um cabide de emprego para deputados que não se elegeram, vira funcionário do partido, aviões, viagens caras de jato para baixo e para cima, pagas tudo com dinheiro do contribuinte. Aí vem a eleição municipal. Eu nunca vi dizer que um vereador recebeu dinheiro. Ah, estou aqui com a minha colega Douglas, que é contabilista da área contábil eleitoral. Ah, vem R$100 para o vereador. Dá o maior trabalho para você fazer uma prestação de contas, né, Douglas? E aí o que, que acontece? Qual o risco de se eleger? Não tem um caso aqui que eu estou cuidando aqui de Colombo. O cidadão foi mais votado por causa de uma conta que ele não sabia, não foi intimado, ele foi mais votado e está fora da vereança e não consegue voltar. Todas as decisões favoráveis para ele, já está terminando o mandato e ele não consegue voltar. Por quê? Porque pegou uma merreca do fundo partidário e se enrolou todo por incompetência do contador dele. Então é outro problema sério, que é o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário, pagos todos pelo contribuinte. E aí você não vê ninguém falando, vamos diminuir o fundo partidário para a gente investir na saúde ou qualquer outras políticas públicas. Eu não vejo, não vejo nem a direita e nem a esquerda brigar por isso. Ficam brigando por ideologia de gênero, ficam brigando por questões meramente pessoais e o povo sendo massacrado, judiado, produzindo muito para manter poucos em Brasília.